is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, dia 19 de maio de 2017. Mais um dia agitado no cenário político. Faz frio aqui em São Paulo, a Vera toda agasalhada. Tudo bem, Vera Magalhães?
Boa tarde, Patrick Santos. Boa tarde aos nossos amigos do Rio, aos ouvintes e aos internautas.
Vamos então a um alô da nossa turma lá do Rio de Janeiro, começando com o nosso Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Tudo bem, Patrick? Boa tarde, Vera. Boa tarde, Carlos Andreasa. Boa tarde, amigos da Jovem Pan. Vamos lá que tá frio.
Salve, Andreasa. Vamos com tudo nesta sexta-feira?
Salve, salve, pessoal. Vamos com tudo, sempre.
Bom, vamos então aos nossos destaques desta sexta-feira, né? Claro, vamos continuar, né, Vera, repercutindo aí todo esse escândalo político lá ontem em Brasília. Vamos destacar também os trechos, né, os vídeos divulgados agora há pouco das delações dos donos da JBS, que são tantas empresas, enfim. São tantos milhões, Vera, que nesse caso aqui a gente vai falar da JBS, que foram divulgados agora à tarde, né? Um dos trechos, inclusive, o Joesley Batista confirmou que Michel Temer deu aval para pagamentos ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Falando em Cunha também, o ex-deputado foi acusado de pedir dinheiro também da JBS para comprar deputados. Em outro trecho do vídeo também, Joesley diz que o ex-ministro Guido Mantega mediou o pagamento de 150 milhões de reais para as campanhas de Lula e Dilma Rousseff. E além dos trechos das delações, vamos falar também do futuro dos donos da JBS, né? O Joesley e o Wesley Batista, depois dos acordos. Vai sair tão barato assim para eles? Vamos discutir também essa questão, eles que vão ficar lá nos Estados Unidos. Bom, nós estamos em AM e FM também, por imagens pelo Facebook e também pelo YouTube. Bom, gente, vamos já direto aos nossos assuntos para a gente ganhar tempo. São muitos temas aqui a serem discutidos. Ontem, né, o relator da Lava Jato no STF, o ministro Fachin, tirou o sigilo da delação da JBS e liberou o áudio do presidente Michel Temer gravado por um dos donos do grupo, né, o Joesley Batista. Em um dos trechos, o empresário relata a Temer a estratégia usada para obstruir a justiça e cooptar juízes e procuradores. A produção separou um trechinho dessa gravação. Coloca aí, Wilson, por favor.
Aqui eu dei conta de um lado do juiz, dá uma segurada, do outro lado do juiz substituto, que é o cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar uma dor dentro da força-tarefa, que tá, também está me dando informação, e eu lá que eu tô para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim.
É, esse é um trecho que foi gravado ontem, né, Vera? Agora tem um trechinho do que foi disponibilizado hoje, né, falando da mesada. O trecho que causou maior impacto ao governo Temer foi o que Joesley Batista, da JBS, falou sobre a relação com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Antes dos áudios serem divulgados, a notícia era que Joesley havia contado a Temer sobre o pagamento de uma mesada ao ex-deputado. Temos um trecho da delação, coloca aí.
O esquema PMDB da Câmara é composto pelo presidente Michel, Eduardo, enfim, alguns outros membros. Eu fui lá dizer que, olha, o Eduardo está preso, o Lúcio está preso e eu estou, a gente paga lá uma mensalidade para o Lúcio, até hoje. E
paga apenas para o Lúcio ou paga também para o Eduardo?
Não, para o Lúcio é uma mensalidade, para o Eduardo foi um montante. A gente, depois que ele foi preso, a gente pagou 5 milhões de um saldo
de dívida que tinha, que ele tinha créditos, supostos créditos, né, por ilícitos lá de propina. Eu fui lá falar com o presidente exatamente isso, que tinha acabado o saldo do Eduardo, que eu tinha pago tudo, estava tudo em dia, mas tinha acabado. Por outro lado, que eu seguia pagando o Lúcio R$400 mil por mês, e eu queria informar isso a ele e saber a opinião dele, né? Foi onde, de pronto, ele me disse que era importante continuar isso, e enfim...
Ô Vera, ficou um pouquinho confuso que a gente trouxe primeiro o trecho a gravação que o Joesley fez lá com o Temer e aí o trecho da delação que foi liberada hoje. Eu começo com você esse tema e, claro, ele está falando aí da distribuição do dinheiro, no caso do Cunha, que ele relatou ao presidente Michel Temer isso, que tal, que é parte da gravação que a gente ouviu há pouco. Vai lá.
Então vamos retomar a partir do que eu falei no Jornal da Manhã, tá? No Jornal da Manhã a gente tinha apenas os áudios disponibilizados ontem da conversa com o Temer. Um áudio que é ruim, a qualidade dele é muito ruim, tem vários trechos inaudíveis e não constava o que foi a manchete do jornal O Globo no primeiro dia da crise, o que foi divulgado, que é Temer dá aval a pagamento de mesada para Cunha. Não existe isso porque o Joesley diz, eu estou me dando bem com ele, ou estou bem com ele, e o Temer diz, tem que manter isso aí. Então, era esta a minha crítica, autocrítica, até que a gente fez toda a repercussão em cima de uma conversa que não era exatamente o que se esperava. Neste vídeo, que é um momento posterior, portanto, o momento em que o Joesley já está fazendo delação premiada e que ele relata aquela conversa de 7 de março que ele gravou na época ainda sem fazer parte da delação e que ele ofereceu para pedir uma delação, ele diz, e na conversa eu digo para ele que eu estou pagando mensalmente, que eu estou pagando a família, e ele já sabia, e ele disse que precisava manter. Este é o resumo da ópera que ele faz. E que não é possível de auferir com toda esta precisão e com todo este grau de detalhe na conversa que ele tem com o Temer. Tem as duas coisas. Até o governo andou divulgando por aí, Patrick, uma versão
então, Vera,
pocket
acho que era importante
e editada.
A gente falar sobre isso antes de passar para a nossa
da turma. Minha intervenção de hoje de manhã no Jornal da Manhã. Minha intervenção teve longos 10 minutos. Cansei o ouvinte falando sobre isso, mas porque eu achava que tinha que pontuar várias coisas. Tem uma versão aí governista de 3 minutos que só aparece o dizendo que não dá para dizer no áudio que o Temer, inicialmente a gente achava que o Temer tinha dito, e isso eu mantenho e sustento, porém eu disse também de manhã e continuo dizendo agora que o presidente comete uma série de crimes, a gente vai discutir isso ao longo do dia aqui. Só para dizer que esse vídeo aí do Joesley relatando a conversa não condiz exatamente com o teor da conversa, tá?
Vai você, Andreasa.
Vamos lá. Queria parabenizar a Vera por essa intervenção no Jornal Nacional. No Jornal Nacional, olha aí, Vera. No Jornal da Manhã. Eu já parabenizei pessoalmente. Brilhante. É isso mesmo. Vamos lá. O Joesley Batista, no que se refere especificamente a esta passagem com o Eduardo Cunha, mentiu na delação premiada. Ele não tem como comprovar, com base naquele áudio que ele gravou premeditadamente, né? Essa é outra questão importante. Havia ou não havia autorização da justiça para ele fazer aquela gravação do presidente da República? Essa é uma questão importante. O Fachin disse que a gravação é legal. Isso significa que ele a aceita como legal ou que havia autorização para que aquilo fosse feito? É bizarro que alguém grave o presidente da República nesses termos. Mas voltando à questão, a delação do Joesley não se sustenta com base naquela gravação. Aquilo que ele entregou na sua delação premiada ao Ministério Público não é consistente com a gravação que ele fez com o Temer. Isso é importante deixar muito, muito claro. Como disse a Vera, há na gravação momentos gravíssimos. O presidente prevarica ao ouvir esse mafioso, Joesley Batista, mafioso, dizer que tinha juiz no bolso e infiltrado na força-tarefa, né, no Ministério Público, e não fez nada. É grave isso, gravíssimo, é o que há de mais grave. Mas toda a expectativa criada ontem no Brasil...
para que, revelados os áudios, aparecesse o Michel Temer avalizando a compra do silêncio do Eduardo Cunha, representou um anticlímax. Não houve. Isso não aconteceu. Agora, quem se beneficiou? Quem se beneficiou daquela onda ontem? Quem é o maior vencedor do dia de ontem? Lula, né? PT, né? Desapareceu, não se falou dele ontem, né? É incrível, desculpa me estender um pouquinho, mas é incrível que ainda agora, com esses áudios começando a surgir, esses vídeos surgindo, o PT ainda não seja o protagonista desse escândalo. Ao longo dos governos de quem a JBS cresceu espantosa e artificialmente? Da ordem de bilhão beneficiado pelo BNDES. Nós estávamos falando sobre isso anteontem aqui. E, de repente, o protagonista do escândalo é o Michel Temer? É claro que o governo dele está sujo, é claro que está comprometido, é claro que é provável que até que caia. Mas há algo muito errado se, no final das contas, o protagonista for ele e não os petistas. Vamos ter cuidado com a narrativa que estamos aderindo, hein, pessoal?
Você concorda, Madu, nessa questão que o Andreasa colocou? Inclusive o próprio Temer, de certa maneira, através dos interlocutores, dizendo que a montanha pariu um rato pela expectativa que existia por esses áudios?
Olha, eu concordo, sim, em parte. Pelo seguinte, cabe a pergunta do Andreasa, e eu acho que muitos brasileiros fazem hoje, né? A quem beneficia diretamente essas revelações bombásticas de anteontem e ontem, né, que causaram esse verdadeiro terremoto no Brasil. É evidente que o que se depreende dessa coisa toda é assim, ninguém presta, né? Vamos passar uma borracha aí, que o Brasil é assim mesmo, né? São todos iguais, é tudo farinha do mesmo saco. E sendo tudo farinha do mesmo saco, vamos ficar com aqueles que pelo menos pensam no povo, né? Entre aspas, evidentemente. Me parece que subjacente a isso tudo tem realmente esta lógica. Agora, vendo a delação premiada lá do Joesley toda, examinando as circunstâncias do presidente da República receber secretamente, fora da agenda, na sua residência, na garagem, eu não sei se vale a pena ficar discutindo essas filigranas, esses detalhes todos, né? Eu estava hoje almoçando, pensando assim, pô, muito engraçado, né? Eu fui convidado para fazer um programa de análise política, acabei fazendo um programa de polícia. Nós fazemos, na verdade, meus amigos, é um programa policial. A gente não discute política aqui há muito tempo. A gente fica discutindo ações de bandidos, né? Ações secretas, né? Detalhes, pistas, né, álibis. O fato é o seguinte, essas revelações todas, já concluindo, elas já arremessaram o país, nós já estamos numa crise, cada vez se aprofunda mais essa crise, né? Eu acho que, dadas as circunstâncias em que se deu esse encontro, isso é prova, realmente o diálogo, ele não dá certeza se houve ou não proteção, ou cunha e tal, mas só o fato de ter existido, para mim, já é motivo suficiente para que o presidente Temer, em favor do Brasil, em favor da população, em favor do futuro, né, faça esse enorme sacrifício de renunciar. Eu acho que, para mim, é suficiente. Eu não consigo realmente... A gente vai ficar discutindo nessas filigranas, o presidente Temer vai ficar insistindo a se segurar no poder, vamos entrar de novo... Naquele looping da Dilma, naqueles meses de desespero e de discussões do Senado, né? A turma do Jardim de Infância, o Jack, é isso que vai acontecer?
Gente, para além das filigranas, tem algumas coisas que a gente tem de discutir. Por exemplo, ontem havia uma dúvida se essa primeira conversa gravada entre o Temer e o Joesley já fazia parte do acordo de delação e da ação controlada. que é o mecanismo por meio do qual o Ministério Público, a PF e a Justiça autorizam a pessoa a gravar e não tomam nenhuma providência de pronto para tomar mais adiante. O que se sabe é que não. Essa primeira gravação foi uma decisão tomada por ele, Joesley Batista. Ele entra quase 11 da noite no Palácio, sem parar, só dando a placa do carro, até elogia este procedimento e tem uma conversa com o presidente da República, da qual primeiro se falou muito nessa suposta mesada ao Eduardo Cunha, esta que nós dizemos que o áudio não corrobora totalmente essa interpretação de que o Temer deu aval e o verbo era aval, e é por isso que eu estou me fixando nisso, porque isso não é irrelevante. O presidente dar aval,
não pedir
para alguém continuar pagando uma propina para alguém que está preso é uma coisa. Dizer apenas que bom que vocês estão se dando bem é uma outra coisa. Então, mas ali você tem uma conversa que descamba para outros crimes. Isto é uma coisa. A outra coisa é tudo que aconteceu a partir daí. Ele levou este material no Ministério Público e o Ministério Público falou: opa, a partir daqui nós temos uma delação premiada. A partir disso, 7 delatores da JBS fecharam um acordo de delação premiada com este plus a mais, que é a ação controlada. E a partir daí, pegou-se tudo que a gente está vendo. A gente viu até aqui, tinha visto até aqui o Temer e o Aécio Neves, e hoje surgem em todo o seu esplendor Lula, Dilma e Guido Mantega com uma conta de 150 milhões de dólares. Daí porque eu não vejo esse benefício ao Lula. A primeira coisa foi se divulgar o Temer, porque é inédito ter um presidente da República no cargo, delinquindo e sendo alvo de um inquérito do Supremo Tribunal Federal. Portanto, em termos noticiosos, isso era de fato... Espera só um minutinho. O mais relevante de hoje. Mas hoje o que se tem contra o Lula, Dilma e o Mantega é uma conta corrente na Suíça, milionária, para abastecer 2 ex-presidentes.
Então, antes, já vou passar para você, Andreasa. E exatamente...
Patrick, só uma claro, nota importante sobre isso.
Vai lá.
Seria uma escolha correta, Vera, dar destaque à denúncia, à gravação contra o presidente da República, se houvesse um cardápio de opções?
Claro, claro.
Se pudesse fazer escolha. Ocorre que... Naquela ocasião,
foi só o que foi
seletivamente vazado. Seletivamente vazado foi o material contra dessa gravação clandestina, porque ela é clandestina, não havia autorização. O Joesley Batista fez por conta própria, isso é um crime que foi esquentado.
Não é crime, o Fachin está dizendo que não é crime. A gente pode até discutir se é crime.
Ele está dizendo que não é. Eu acho que é. O Fachin diz que não é, mas o fato é que na ocasião em que foi feito, não havia autorização.
Não havia, tá? Mas uma pessoa pode gravar uma conversa da qual ela é parte, né? Isso já tem jurisprudência.
Mas o cara é o sujeito é presidente da República, né? De certo, há exceção nesse caso.
Mas para sua defesa, você pode gravar. Diga.
Eu queria falar uma coisa só.
Claro, só um minuto, só para concluir, Madu. Não havia um cardápio. Vazou-se seletivamente diálogos do Joesley Batista com Michel Temer, tá? E Aécio Neves. E pronto. Depois, muito depois, 24 horas depois de o país estar paralisado, em boa parte dessas 24 horas, sem ter ouvido de fato o que havia nessas gravações, aí começam a surgir as coisas contra o PT e contra o Lula e a Dilma. Mesmo assim, sem ter o destaque devido. No tom do Caixa 2, para
tá
campanha...
Tá manchete garrafal no Estadão
a método
agora.
Nisso. Só no Estadão. Só, no
só
Estadão.
Uma coisa.
Diga, Madu.
Vai, Madu.
Em nome da verdade histórica, Vera, só uma ressalva. Infelizmente, o presidente Temer não é o único a delinquir no exercício do mandato. Só no passado recente, o Collor, o Lula e a Dilma delinquiram no exercício da presidência da República.
Não, o que eu disse
é
ter um inquérito criminal aberto no exercício da presidência. Não, só fazendo
não, mas
a última...
delinquiram.
Lógico. Só fazendo um último coisa, porque o Lula e o Aécio e o Temer e o Rocha Loures fazem parte de um inquérito. O Lula, Dilma e o Mantega vão estar num outro inquérito separado. É lógico que o vazamento foi de uma coisa específica. Tem sido assim em todas as delações, né? O PT, por exemplo, apontou vazamento seletivo quando era o Lula o primeiro a ser citado, por assim dizer. Até aí, ok. Mas eu acho que o Fachin... aí sim, deveria ter disponibilizado a quebra do sigilo de tudo de uma vez. E não só do áudio dessa conversa. Nisso eu acho que houve um problema. É. Deveria ter soltado o pacote de uma vez, e o próprio Ministério Público está falando isso. Se ele tivesse soltado o pacote todo de uma vez, se entenderia de onde se chegou à conclusão de que o Temer teria dado o tal aval para a mesada para o Cunha, porque no depoimento a posteriori o Joesley enfatiza isso, entendeu? Então vamos ouvir os áudios.
É, tem mais exatamente sobre esse trecho, o dono da JBS, o Joesley, também disse em delação que repassou, como disse a Vera aqui, os 150 milhões de reais para a campanha de Lula e Dilma, e os recursos foram intermediados pelo ex-ministro Guido Mantega. Coloca esse trecho da delação do Joesley, vai lá.
Eu tive um acerto lá e tal, como é que eu faço com o senhor? Ele falou, não, comigo aqui vamos vendo caso a caso. Cada negócio que você achar que valeu, que foi importante para você, você acredita para mim lá. Eu falei, tá bom, eu vou acreditar, mas e aí? Ele falou, não, ó, você acredita e vai ficar contigo um dia, se eu precisar eu te falo. E na realidade é que eu nunca soube se esse dinheiro era... Eu sempre achei que era dele, eu pensei que era aquela parte... Que o Vic falava ser dele. Uhum. É, eu achava que era dele da pessoa física, pessoalmente. É, ao longo do tempo, no final, quando chegou em 2014, o dinheiro foi usado todo na campanha da Dilma. Uhum. Enfim, aí...
Esse dinheiro que ele falou para manter com você, que era o percentual dele, que ele foi... Deixou na confiança, né? Isso. Você... foi o montante, chegou a quanto esse montante?
Teve duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que uns 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou uns 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma.
Aí, Vera, 70 milhão, como diz, 80 milhão.
Ele fez uma espécie de versão Romero Brito das delações premiadas, esse sujeito, né? Porque ele vai falando de milhão, assim, meio largado, é aquela coisa de novo rico mesmo, né? É diferente da delação da Odebrecht, vagabundo, que você vê que eles tinham um método ali, que tinha o tal departamento da propina muito bem organizado. Ele fala assim, ah, eram 70 milhões, uns 80 milhão, dei tantos milhões pra esse, comprei 5 deputados aqui, 5 ali. Eu acho que falta até um certo grau de verossimilhança maior no que ele fala. Parece que ele fez um mix de tudo que ele assistiu em termos de delação premiada até hoje e falou, eu vou oferecer uma mais legal. Eu fico com um pouco com essa impressão. Vamos ver o que ele entregou de documentos, tá? Mas eu tô achando o tom dele muito fanfarrão. Esse acordo que ele obteve, muito vantajoso. Eu até agora, não há nada que ele entregou.
A natureza desse acordo, acho que é legal a gente...
Não há nada que ele entregou até agora que justifique um acordo tão melhor do que todo mundo, gente. Não tem nada, entendeu? É, em termos de documento, de ineditismo, de coisa que a gente ainda não tivesse visto. Por que que ele não vai ficar nem com tornozeleira eletrônica? Por que que não tem que se afastar do comando das empresas? Por que pode ficar nos Estados Unidos? Por que só 250 milhões de multa? A Força-Tarefa tem de vir, o Janot tem de vir a público explicar os termos desse acordo.
E no caso aqui desses 225 milhões, se não me engano, né? É dinheiro de pinga, né, o Andreasa? Perto desse... Só a operação que se desconfia no mercado financeiro de ontem já dá 4 vezes esse valor, só pra gente entender um pouquinho, né?
Patrick, meu caro, esse vagabundo mafioso, nesse tom blasé da delação dele, tá levando na brincadeira, tá? O acordo dele é o melhor da história, o acordo de delação dele. Não são só esses 220 e tantos milhões que ele terá de pagar na pessoa física, né? Fichinha, dinheiro de pinga para esse cara. Tem também um acordo de leniência da JBS que está na ordem de 11,7 bilhões de reais. Equivale a apenas 6% do faturamento desse grupo no ano passado, em 2016. Não é nada. Os caras não foram denunciados. Diante do que apareceu até agora, há algo que justifique um acordo como esse? A gente precisa tratar da natureza desse acordo que esses caras fizeram. O que é isso? Aonde isso vai chegar? Quer dizer, o Brasil aqui derretendo, o país acabando, esses caras vivendo lá fora. Estavam em Nova York, saíram, foram para outro lugar, devem ter casa em todo lugar, vivendo nababescamente à custa de entregar assim nesse tom blasezinho, destruindo o país de qualquer maneira. Eu quero ver a sustentação disso.
Madu, você...
O recurso da delação premiada, Madu, é um troço muito importante, tá? É um avanço no Brasil, é um grande avanço, mas não a qualquer custo, não de qualquer maneira.
Vai, Madu.
Principalmente, Adriano, principalmente se você levar em consideração que a custa desses empréstimos todos, dessas operações todas nebulosas aí, que ele está querendo fazer o acordo, ele conseguiu multiplicar em 20 vezes o tamanho da empresa dele. Quer dizer, ele agora vai usufruir, né, desse investimento, entre aspas, que ele fez na corrupção, na bandidagem, né, entregando, digamos assim, parte dos seus asseclas e viver, né, nos Estados Unidos, sem pulseira eletrônica. Inclusive, ele estava dizendo que quer fazer, ele quer ir para fora, porque ele quer fazer o IPO, a oferta pública de ações das empresas dele na Bolsa de Nova York. Eu fico muito curioso para ver o que vai acontecer, porque eu quero saber se o mercado internacional aceita papéis desses indivíduos, né, da família Batista, dessas empresas que foram construídas recentemente, né, um capital construído à custa do dinheiro público brasileiro. Eu estou louco para ver como é que vai acontecer esse IPO aí, se é que vai acontecer. Agora, realmente, isso se junta ao que o Andreasa falou um pouco antes no programa. É muito esquisita essa história, assim, o momento em que foi divulgada essa delação, né, o conteúdo, a forma, e quantos buracos negros tem ainda por ser esclarecidos, né? Tem uma companhia overseas, quer dizer, uma empresa em paraíso fiscal que ainda não... em que tem uma sociedade aí da JBS, isso a gente contava assim como uma lenda urbana, né? Que o Lula, o filho do Lula, é sócio da JBS. Olha, nesse exato momento, isso tudo passa a entrar para mim no radar da verossimilhança, da possibilidade. Eu acho que tem que realmente se esclarecer direitinho as circunstâncias, né, da revelação dessa delação.
Madu.
E mais, essa negociação. Fala, André.
Ô, Andreas, só trazendo até como um dado, e como ele vai ficar fora lá nos Estados Unidos, 80% das operações da JBS, 80% estão fora do Brasil, só para a gente ter uma ideia. E o Madu falou do BNDES, até agora foram, desde o apoio do BNDES ao grupo JBS, foram 10 bilhões de reais ao longo aí dos últimos anos, claro, grande parte do governo Lula-Dilma, né?
E tem uma circunstância que ainda está por ser esclarecida, mas que está se falando muito, que o acordo inclui também uma imunidade em relação às outras investigações que não da Lava Jato. Ou seja, Bullish, Greenfield, etc. Se for isso, gente, é um bilhete premiado, não é uma delação.
Exato.
Diga, Andreasa.
E aí surge da boca desses vagabundos mafiosos a justificativa, e de certo usaram isso para conseguir esse benefício extraordinário de morar onde quiserem. Criminosos morando onde quiserem, criminosos no Brasil, né? De que teriam sido ameaçados. Não provam porra nenhuma, mas dizem que foram ameaçados, né? Isso é muito comum no Brasil. O Sérgio Cortes, esse ladrão, bandido, ex-secretário de saúde aqui, ligado ao Sérgio Cabral, que está preso, também virou herói aqui no Rio de Janeiro, porque se dizia ameaçado por ter desmantelado um esquema no INTO. O Protógenes Queiroz, lembram dele? Procurador, também saiu do Brasil ameaçado de morte. Aqui no Brasil, é incrível a quantidade de vagabundo ameaçado de morte.
Oi, Madu, fala.
Não, só para o Protógenes vive na Suíça hoje, só isso. Prossiga, Andreasa.
Não é isso, é impressionante.
É óbvio que eles estão falando com conhecimento de causa desse pagamento de propina. É óbvio que para essa empresa ter virado ter virado o maior império de proteína animal do mundo, houve uma corrupção...
60 frigoríficos só nos Estados Unidos.
Houve uma corrupção em escala monumental. E isso provavelmente está retratado... isso está relatado nesta delação. E ela é importante por isso, porque ela abre um novo veio ali que é o Veio BNDES, ela mostra mais uma vez a ação do Guido Mantega, que era o ministro da Fazenda, como uma espécie de menino de recados do Joesley, atuando nos interesses dele dentro do governo, mediante o pagamento de propina para o Lula e para a Dilma, com conhecimento de ambos no exterior. Mostra uma relação antiga com o PMDB por meio do Eduardo Cunha e do Michel Temer, com pagamento também de propina, e uma relação umbilical com o Aécio Neves, que era uma espécie de brother, pelo tom das conversas que eles tinham, eram brothers de boteco ali, que podiam falar em termos chulos como aqueles de pessoas como o ministro da Justiça, etc. Então, não é que eu duvide que houve tudo aquilo que ele relata. Eu só acho que tudo aquilo que ele relata precisa, primeiro, ele apresentar comprovação e, segundo, não deveria resultar numa anistia ampla, geral e irrestrita para a JBS e seus acionistas. Diga, Andreasa.
Com isso, tá, fazendo todas essas ressalvas e mostrando que esses delatores, longe de republicanos, longe de estarem trabalhando pelo país, pelo bem do país, são criminosos, vagabundos, tá? Dito isso, com isso não queremos aqui salvar a pele daqueles citados. É importante deixar isso bem claro, tá? Há implicações graves, gravíssimas ao presidente da República, Michel Temer, ao Aécio Neves e aos petistas. Isso, a gente não está mudando isso de figura, não estamos trocando tom. Há coisas gravíssimas contra o presidente, denúncias gravíssimas, mas é importante bater na tecla de que há algo estranho na origem dessa delação.
Fala, Madu.
Andreasa. Não, é o seguinte, um fato. Oi. Que a Andreasa deu uma leve pincelada, mas eu gostaria de sublinhar aqui, foi essa questão deles terem se mudado para Nova York alegando ameaça de morte. Eu acho que a Polícia Federal e a tecnologia disponível hoje deveria averiguar, investigar e interrogar, inclusive, os irmãos Wesley, essa dupla aí de sertanejo universitário, enfim, para investigar a fundo que ameaças de morte é essa. Se por acaso essas pessoas que estão ameaçando de morte a dupla aí, por acaso teria alguma ligação com o assassinato do Celso Daniel, né, e com o prefeito Toninho do PT de Campinas. Se por acaso, sei lá, é só um palpite. Mas enfim, tem que averiguar. Vão morar lá por ameaçar de morte, mas sabe por quem e por quê?
Daqui a pouco, Vera Madu e Andreas, é importante a gente falar como é que está o clima lá em Brasília,
político, né?
Como é que estão, acho que isso é muito importante. A Vera tem algumas informações aqui, mas só para a gente encerrar os vídeos aí da delação do Joesley, um dos mais implicados pela delação foi o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Tem um trecho aqui que deixa isso muito claro. Mesmo preso em Curitiba, o ex-deputado recebia propina, pagamentos, né, da JBS. Em um dos depoimentos, o empresário Joesley Batista relatou visitas constantes à residência oficial do Eduardo Cunha em 2015. Coloque esse trechinho rapidamente aí, Wilson, vai lá.
E numa dessas, que eu estava lá, ele tira um papel lá, ele vai procurar um papel lá e diz: Joesley, está lá na Câmara a renovação do PIS e COFI, a renovação da exoneração da folha do setor de frango. E é o seguinte, ele sempre usava essa linguagem, ele sempre dizia que tinha que pagar outros deputados. Mas na mesma história da eleição, ele dizia: eu preciso comprar outros deputados lá, pagar outros deputados, então o dinheiro, em tese, era sempre para uma terceira pessoa. Sim. Na mesma história, ele disse: olha, eu precisava de 20 milhões para poder comprar uns deputados ali para poder aprovar isso para vocês.
O Cunha, por isso não é à toa que ele tinha todos os deputados e o parlamento.
Isso sempre foi muito dito, Patrick. Isso sempre foi muito dito. O Eduardo Cunha, ele era um relator serial lá na Câmara. Antes de ser presidente da Câmara e líder do PMDB, ele começou a carreira dele como um relator de quase todas as medidas importantes, principalmente as medidas da área econômica. E aí o modus operandi dele era vender dificuldades para comprar facilidades. Ou eu não sei se é exatamente esse o jargão. jargão. Mas é então,
contrário.
Neste...
O contrário.
É o contrário, que seja. É. De vender dificuldades para comprar. Ah, enfim.
Entendemos.
Vender e comprar. É. Negociar, mercadejar. E aí, ele se aproximou muito de alguns grupos econômicos. Se aproximou muito da JBS, isso já se dizia. Se aproximou muito do grupo Opportunity, do Daniel Dantas, muito. Das empreiteiras e das teles. Era mais ou menos neste métier que ele operava e muito. Então, isso que ele está contando é absolutamente verossímil. E graças a isso, ele foi formando um grupo que era dele, que lhe permitiu ganhar a presidência da Câmara contra o Palácio do Planalto, que veio a dar origem ao Centrão. Mas você veja que na política, as fidelidades são muito tênues, né? E muito rapidamente, se acabam muito rapidamente. Foi só ele cair em desgraça, ele só teve 10 votos contra a sua cassação de mandato. Então, isso aí não lhe valeu muita coisa. Sobre o clima... Bom, vamos falar sobre o Cunha, eles falam, depois a gente fala sobre o clima.
Então vai lá, Madu, você.
Não, o Eduardo Cunha, prosseguindo até sobre o raciocínio da Vera, seria uma espécie de papa do baixo clero, né? Ele criou ali um papado do baixo clero que ele sustentava, evidentemente, agora a gente vê a origem, né, do dinheiro com que ele sustentava esse séquito, né, de parlamentares, em que alguns chamavam de centrão e tal, mas não, era a bancada cunhista, a bancada do deputado Eduardo Cunha, que mostra, recebendo propina, preso, ainda recebendo mesada, mostra o acerto do juiz Sérgio Moro e de outros juízes da necessidade da manutenção de prisão preventiva. Esses caras presos, trancados, continuam operando, roubando, se locupletando, recebendo propina e mesadas, presos. Imagina soltos o que esses caras não aprontam. Imagine, meus amigos do Brasil. Né? Então, eu acho que tinha que transferir Eduardo Cunha, que é um arquivo vivo, sabe muita coisa, portanto, corre risco de vida. Né? Esse aí, de repente, vai acabar morando em Nova York também, ser transferido para presidente Venceslau, ser vizinho de cela lá do Fernandinho Beiramar, porque e do Marcola. Porque esse cara sabe muito e, mesmo preso, consegue controlar o tráfico de propinas que corre à solta pelo Brasil. Isso é inacreditável. Assim como o Aécio Neves, a quem eu fiz campanha, né, em plena Lava Jato, continuava pedindo dinheiro, né, 2 meses atrás. Isso é inacreditável. É prisão preventiva para todo mundo. Está certíssimo.
Andreasa.
Não consigo saber quem é contra isso.
O Madureira falou uma coisa que me obriga, muito importante, me obriga a fazer um meia-culpa aqui. Vocês sabem que eu sou, em tese, contra essa cultura da prisão preventiva, né? Da chamada prisão preventiva alongada. Mas essas ocorrências recentes, né? As gravações do Joesley, aquilo que se revelou aí, que vem surgido, o fato de que os políticos e seus operadores continuem barbarizando em plena Lava Jato, né? Em plena Lava Jato, com as coisas acontecendo, o bando de vagabundos sendo preso, os caras continuam delinquindo. Isso é um sinal de que a razão... Não é sempre, não pode generalizar, mas há razão para prisões preventivas. Porque os próprios políticos que são contra a prisão preventiva alongada dão razão para que elas ocorram. Né? É evidente, o Marcelo Madureira foi muito preciso nisso aí. Sobre o Eduardo Cunha, especificamente no caso da delação do Joesley sobre o Eduardo Cunha, não é aí que ele encontra motivo para os benefícios que recebeu. Porque o que ele falou do Eduardo Cunha, como a Vera deixou claro, todo mundo sabe, todo mundo fala e já aparece em outras delações. Aliás, é um motivo pelo qual ele está preso. Então não é por aí que o Joesley Batista vai explicar a liberdade na babesca para viver na Europa, nos Estados Unidos, onde ele quiser.
Agora, vamos então falar um pouquinho como é que está o clima lá em Brasília, o que você apurou, porque de certa maneira, logo pela manhã, fazendo uma leitura do tudo que aconteceu e após a divulgação do áudio, Teve um pouquinho aquela coisa de celebrando um pouquinho que a montanha pariu o rato, segundo algumas pessoas próximas, ministros mais próximos do Temer. Como é que está o clima lá em Brasília, o Vera?
O Michel Temer fez aquele pronunciamento ontem, algo nervoso, em que ele procurava esconder esse nervosismo com naquele momento, a perda de apoio político que ele tinha, com base na ênfase e no tom de voz, né? Mas ele fez uma aposta mais ou menos no escuro de que os áudios não comprovariam aquilo que se dizia. E o primeiro áudio da conversa dele com o Joesley, de fato, naquilo que as pessoas tinham destacado, que era ele comprando o silêncio, dando aval para se comprar o silêncio de alguém, não havia. Tanto que no pronunciamento de ontem dele, ele disse: eu nunca comprei o silêncio de ninguém. Ele disse que ele não praticou aquilo de ofício. E que também não autorizou ninguém a negociar nenhuma benesse. Realmente, quando ele fala do Rocha Loures, o assessor dele que pegou os R$500 mil, não é possível depreender que ele está falando em dinheiro, mas ele autoriza o Joesley a negociar seus interesses com o Rocha Loures. Então, com base neste arcabouço, ele está construindo a narrativa, para ficar na palavra da moda, de que ele ouviu um monte de coisa, achou que se tratavam de bravatas, que um presidente da República de um país que está buscando a volta do crescimento tem de receber um dos principais empresários do país, blá, blá, blá. A ladainha do Palácio hoje é essa. Eles estão tentando recosturar a base e, assim, ganhar uma sustentação para o Temer se manter no cargo. Eu acho isso difícil. A gente não falou ainda aqui dos fundamentos e os crimes pelos quais ele está sendo investigado nesse inquérito aberto pelo Fachin. São eles: organização criminosa, corrupção passiva e obstrução de justiça. São crimes graves. Ele poderia ter incluído aí prevaricação pelo fato do cara ter ouvido o relato de crimes e não ter feito nada para coibi-los, né? Então, isso vai dar origem a um inquérito, o presidente vai responder, vai ser admoestado, vai ser chamado a depor. É todo um clima que eu acho que o Brasil não aguenta. Hoje o mercado teve um leve momento de suspiro, né?
Principalmente pela manhã, depois à tarde caiu um pouquinho.
Principalmente pela manhã, porque ainda tinha essa impressão de que os áudios não eram tudo aquilo, mas depois, vindo os outros vídeos e todo o conjunto das provas, vê-se que o presidente Michel Temer tinha, de fato, uma relação muito imprópria com esse Joesley Batista, bastante imprópria, e que ela estava sendo usada agora, no mês de março deste ano, para ele tentar ter acesso e fazer tráfico de influência no governo. Então, vamos ver como que ele vai se equilibrar entre essas revelações e esse inquérito e essa busca por uma sustentação que virá também de um Congresso totalmente estilhaçado, né? O PSDB está totalmente destroçado por essa
delação. Aliás, a gente vai falar do Aécio no próximo bloco. O Andreasa, você acha possível reconstruir a base? Você acha que é possível reverter essa situação ou dificilmente Temer fica no cargo, hein?
A chance dele cair é maior, né? Mas a situação hoje é muito melhor do que era ontem. Eu falei aqui nesse programa, há 24 horas, que havia método e cálculo no pronunciamento do Temer. Eu falei aqui que achava o pronunciamento muito bom. Como a Vera disse, ele fez uma aposta arriscada, mas uma aposta com base, em que aquilo que se especulava e de que ele era acusado, uma vez revelados os áudios, não se comprovaria. E ele estava certo. E com isso ele ganhou a sobrevida. O Jornal Nacional deu uma sobrevida ao governo Temer. Ao longo de todo esse tempo, desde ontem, desde cedo, ele está costurando para manter a sua base. Se comprometeu o PSDB nisso. O PSDB disse que não sairia do governo enquanto não ouvisse áudios e materiais que fossem decisivamente comprometedores ou fatais. Mal ou bem, com uma ou outra deserção, ninguém vai sentir falta do Roberto Freire no Ministério da Cultura, etc. e tal. O Temer conseguiu isso. Ele conseguiu manter, pelo menos por hora, a sua base. Tá? Agora, se eu tivesse que apostar se ele cai ou não, eu acho que a chance dele cair ainda é maior. Mas que ganhou uma sobrevida e está trabalhando, tá. Que ele fez o dever de casa correto. E veja, isso não é torcida, isso é análise. O cara fez o que tinha que ser feito. Ele ontem, politicamente, acertou.
Concorda, Madu?
O Andreasa, você sabe o que quer dizer PSDB? Partido Social Democrata.
Não, me ensine.
Oi?
Para você ensinar.
É isso aí, como todo social-democrata, né?
Não, porque eu sou social-democrata e não sou bundão. O problema é
você
o seguinte,
é exceção, então.
Essa ameaça, você falou, o Jornal Nacional deu uma aliviada no Temer, mas hoje já tem um editorial no Globo que pede a renúncia do Temer de forma inequívoca. Agora, eu como brasileiro, como um pequeno empresário, empreendedor e também, enfim, como um brasileiro comum, eu não consigo ter nenhuma confiança nesse governo. E qual é a nossa alternativa, meus amigos? Nós vamos entrar naquela mesma agonia que a gente passou no impeachment da Dilma Rousseff, meses e meses de enrolação e enrolação para lá e para cá, de debates infindáveis e estéreis sobre o impeachment, e até o desfecho. Quanto isso custa para o país? Agora, a gente está nas mãos, na verdade, do STE, do Superior Tribunal Eleitoral, que poderia fazer um favor ao Brasil e julgar logo a ilegalidade dessa chapa e resolver esse problema. Porque o que vai acontecer? O nosso destino é esse, pessoal. Agora vão passar alguns meses, né, do Temer se segurando, não querendo largar o osso de maneira nenhuma, usando advogados, o Supremo... É isso, bancada, a discussão de bancada no Congresso para saber se o presidente tem ou não condições de permanecer no poder, se deve renunciar ou se não deve. Cara, assim não há país que aguente. Já estamos quebrados, só vai piorar.
Uma outra conversa também gravada entre o senador afastado Aécio Neves e Joesley Batista, da JBS, o Tucano contou ao empresário que o presidente Michel Temer pediu a ele que retirasse a ação contra a chapa Dilma Temer no TSE, depois que Dilma Rousseff já havia sofrido o impeachment. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou em parecer ao STF que Aécio Neves tentou articular com Michel Temer e com o atual ministro do STF, o Vera Magalhães, o Alexandre Moraes, uma maneira para impedir o avanço da Lava Jato. Janot se refere àquele outro trecho de ontem, né? Enfim, a situação do Aécio também complicadíssima, né?
Pois mas no que a gente... Ele diz, né? O Aécio diz num trecho que a nomeação do Alexandre Moraes seria um jeito de frear a Lava Jato, né?
Frear um pouquinho a Lava Jato.
Mas isso. Não há nada que mostre uma atuação do Alexandre Moraes em algo que o desabone. Não. É importante que a gente diga isso aqui, né? Ele pode estar vendendo facilidades e vendendo acesso ao cara sem que ele tenha, de fato, se comprometido com algo. E a gente diz isso aqui com toda a calma e a tranquilidade, porque já fizemos várias críticas ao Alexandre de Moraes no passado. Então, não há nenhum motivo para não fazermos essa ressalva agora. O Aécio Neves, realmente, em relação a ele, não há atenuante possível em relação ao conjunto dessa delação. Ele pede dinheiro, ele vende ali um monte de absurdos, ele fala em frear Lava Jato, ele fala em formas de obstrução de justiça de todas as maneiras, num linguajar terrível, mostra-se uma relação antiga de pagamento de propina dele, do grupo JBS para ele. Ele fala em nomeações na Vale condicionadas a esse tipo de arranjo. Ele põe a irmã no meio, né, numa coisa tenebrosa, que é essa coisa de família participando de negociata, que a gente já tinha visto na família Lula e agora vê na família Neves também. É tudo muito ruim, é tudo muito pernicioso, é a mostra de que a prática política é muito viciada em todos os partidos, que em 2018 todos os partidos vão ter que buscar uma renovação sob pena de serem engolidos nas urnas, porque não há mais espaço, não há mais estômago para se aguentar uma política feita nessas bases.
Vai, Andreasa.
Vamos ser justos aqui. As falas, esses áudios, as gravações do Aécio Neves são muito piores, seja qual for o grau que se queira estudar. São muito piores, muito mais graves, muito mais baixas, muito mais interventoras do que aquelas do Sérgio Machado com Renan Calheiros, Romero Jucá, José Sarney. Não há nada mais grave do que o que diz esse senhor Aécio Neves. Tem que ser justo, tá? O que o Jucá fez lá é fichinha perto do conjunto de barbaridades que o Aécio Neves fez agora. Nunca me enganou.
Madu, Você.
Pois é, a mim me enganou. O Aécio Neves operando contra a Lava Jato, para mim, foi a coisa mais ultrajante, mais decepcionante. Cheguei, confesso, estou deprimido com isso, entendeu? Esse tipo de comportamento, é que eu estava falando, eu prefiro conversar com um cara que fala reto o que pensa e o que é, né? Eu posso discordar 100% do Jair Bolsonaro, mas o que ele fala é, me parece que é exatamente o que ele pensa e o que ele age. É, isso é muito mais honesto do que você conversar com uma pessoa que diz uma coisa e faz outra. Então, isso, para mim, é realmente de uma gravidade tremenda. Isso é mais do que desonestidade econômica, financeira. É falta de moral, é falta de caráter. É uma pena que o Tancredo Neves tenha deixado esse legado para nós brasileiros, né? Que coisa lamentável.
Ô, gente, rapidamente aqui, nesta sexta, o homem em chave, né, desse escândalo que atingiu o governo Temer, o deputado Rodrigo Rocha Loures, desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, e a gente tem o vídeo que foi divulgado hoje, né, imagem que mostra a entrega dos R$500 mil para o Rocha Loures, feita por Ricardo, por um dos diretores, né, da JBS, que ocorreu na pizzaria Camelo aqui em São Paulo. Quem nos assiste, né, quem está nos acompanhando pelo YouTube, mostra o momento em que ele sai da pizzaria, entra no táxi,
né?
Correndo com a mala, entra no táxi, olha para ver se ninguém...
Ele está nervoso,
tá
ali.
Está extremamente nervoso,
né?
Enfim.
Neste momento. Diferentemente do modo como ele desembarcou hoje, todo pimpão e calmo ali, né? Rodrigo Rocha Loures, vamos fazer um histórico aqui. É um homem de cozinha e copa do Michel Temer, tá? É indissociável do Michel Temer. Se tirasse uma radiografia do saco do Michel Temer até ontem, o Rocha Loures apareceria ali grudado. Então, não tem como dissociar. Não dá para o Michel Temer dizer que não conhece ou que não tinha ingerência sobre o que o Rocha Loures fazia. Eram grudados. É um homem riquíssimo, dono de uma indústria alimentícia no Paraná. Já, Cuco?
Você viu?
Ah, você estava mostrando o vídeo? Então, é isso.
O
Rocha Loures é assim, ó, junto com o homem. Desculpa. Madu, fala da música.
É você, Madu. A música é tua hoje. Como ele desembarcou hoje, todo pimpão e calmo. Acho que perdemos o áudio aí do nosso Marcelo Madureira, é isso? Então, bom, ponto final nessa edição. Deixa eu ver se eu tenho a música aqui. Acho que
foi uma música do Eduardo Duzek, se eu lembro isso, que era old fashion. Marcelo Madureira. Tchau, pessoal.
Nostradamus.
Nostradamus chama.
Tchau, gente, até segunda.
Nem ele preveria tamanho caos.
Tchau, gente.
Bom fim de semana, pessoal. Tchau, até.